Vamos dar início para Shir Tanya de hoje, Chet Shvat, oitavo dia para o mês do Shvat, o dia do Shabbat Kodesh Parshat Bo. O Shir Tanya de hoje é na segunda linha, na página 53, no meio do capítulo 21, e o término do Shir Tanya de hoje é o término do Perich Hafalef, o término do capítulo 21, na página 53. No Shir Tanya de ontem, aprendemos que, apesar que nós comparamos o dibur da Hashem, a fala da Hashem, com nosso dibur, com o dibur do ser humano, numa forma de uma analogia, devemos tomar muito cuidado que o exemplo e a comparação é somente sobre um aspecto só. Sendo que na fala da pessoa, quando a pessoa verbaliza qualquer conceito, com isso ele expressa aquele que se encontra nas suas 10 faculdades íntimos da alma, que são a estrutura intelectual da pessoa e suas emoções e sentimentos. Depois aquele passa para sua mente, seu pensamento, e depois para sua fala, onde que ele verbaliza o conceito. Através de verbalizar, não somente que foi revelado um conceito que antes era oculto, escondido, e se encontrou no nível potencial, e agora foi verbalizado, que significa que ele foi revelado. Além disso aqui, o próprio fala da pessoa significa que foi criado uma identidade nova. A fala, as letras e as palavras das pessoas é uma identidade nova, totalmente diferente no Hashem, que usamos e utilizamos o conceito de falar e aproveitamos uma analogia do ser humano quando ele fala. Usamos o termo falar somente para ilustrar o fato de revelação, que algo que antes, que uma força, uma manifestação da Hashem, que antes era oculto, escondido, era no nível potencial, desceu no poel, desceu na prática, desceu de uma maneira revelada para atuar em nosso mundo e dentro das criaturas. Mas jamais que nós podemos usar o segundo conceito, que foi criado uma identidade própria, que foi criada uma identidade desvinculada de seu raiz, sendo que não existe nada fora da Hashem e não existe lugar desprovido dele. Hashem se encontra em todos os lugares, por isso não existe nenhuma identidade que ele pode ganhar uma identidade própria na própria essência de Hashem, sendo incorporado no Hashem Ein Sof ilimitado. Agora vamos continuar o Shir Tanya dentro. Vekocho mamash, exatamente assim. Derech mashal, a título do exemplo. מיוחדות דיבורו ומחשבתו של הקדוש ברוך הוא בתכלית הייחוד. הפעלה היא הפנסמנטו דה הקדוש ברוך הוא. אלה סתו אבסולוטמנטי אונידוס. כמסועה בנסועדה אסנציה איסה. אלה סתו אונידוס עשו אסנציה איסה. אלה ספייזם פארטי דה הקדוש ברוך הוא. אלה סתו אינקורפורדוס אינקלוזוס דה הקדוש ברוך הוא. גם אחר שיצא דיבורו יתברך אל הפועל. Mesmo após sua abençoada fala já ter se materializado na criação dos mundos. Ou seja, apesar que foi materializado na criação dos mundos e está se vestindo nas criaturas individuais, mesmo após descer, mesmo após se vestir em todas as criaturas, ele continua unido com a Kadosh Baruch Hu, numa forma que ele é absolutamente unido. E o que significa absolutamente unido? É a mesma união como Shayam e Yuchadimó, mesma maneira como que era unido com Hashem antes que os mundos fossem criados, Kodem Briat Olamot. Ou seja, não há uma diferença na unicidade de Hashem de antes dele ter criado os mundos e após ele ter criado os mundos. Porque aquele dibur de Hashem, a fala e pronúncia de Hashem continua unido com ele da mesma maneira, apesar de ser revelado. E aqui tem o ponto-chave do assunto, porque nossa mente, revelação significa desvincular do raiz. Sempre associamos os conceitos. Se o assunto desceu do nível, significa que ele ganhou identidade. Nós achamos que não tem nada a ver. ele pode sair do potencial para a prática, ele pode ser revelado, ele pode se manifestar para poder criar os mundos e as criaturas, e mesmo assim, jamais que foi desvinculado, está unido com Hashem, com unicidade absoluta, exatamente como que era antes dele ter criado os mundos. Ve'en shum shinui klal. Não há assim qualquer tipo de mudança. Lefanav yitbarer diante Hashem. Ela. Porém, agora também vem um detalhe importante. Ela. Mais somente. El habrui. Para os seres criados. Hamkablim chayutam ibchinad yiburo yitbarer. Que eles recebem sua força vital de sua abençoada palavra. Bibchinat yitziato kvar el apol bibriat olamot. Pelo fato que já foi revelado na criação dos mundos, nos quais ela está envolta. Shemit labesh bahem, que se veste neles, lachiotam, para se tornar apenas uma força vital. Alidei ishtal shalut, através de um processo gradual, descendo-me ilal e ilal, de descida de causa e efeito. Viridata madrigot, e a graduação descendente. E essas descidas são através de tzimtzumim rabim vishonim, por efeito de várias e numerosas contrações. E essas contrações, eles têm como objetivo at yuchlu habruim, para todos os seres criados, para eles poderem receber chayutam, sua força vital, vitavutam, a força de ser criados, mimenu dashem, velo yidbatlu bimtziut, sem perder suas entidades. Para os criaturas, eles começam a perceber, pela concepção das criaturas, é como se tivesse o dibur da Hashem ganhar uma identidade própria. Ou seja, e aqui nós temos a visão da Hashem, que perante a visão da Hashem, o dibur, sua fala, está totalmente unido com ele. E jamais que o dibur dele ganhou uma identidade. Faz parte do Ein Sof, faz parte do Deus infinito. Unido com Deus, absolutamente como que era antes dele ter criado os mundos. Mas existe também a visão dos criaturas. Para eles poderem ganhar uma existência. E para eles ganhar aquele que eles chamam, que nós chamamos, pelo menos nós imaginamos como uma existência independente, que na realidade isso que vamos estudar durante o Tanya, que nosso grande objetivo é tirar essa máscara e ver a realidade como nós também fizemos parte da Hashem. E nós não temos uma identidade própria, mas isso cabe já a avodá nosso, nosso serviço para Hashem. Pela própria estrutura das criaturas e seres que Hashem criou, deu para eles uma oportunidade de eles poder se sentir como a identidade desligado, independente, e cabe a eles transformar a situação. E por isso, pela visão das criaturas, eles começam a imaginar como o dibur da Hashem tem uma identidade própria. Não faz parte, não está mais englobado no verdadeiro unicidade da Hashem. Infelizmente, é nossa visão. Mas jamais que isso aqui é a visão da Hashem. Pela visão da Hashem e pela ótica da divindade, tudo faz parte do Ein Sof, tudo está englobado na Hashem infinito. E qual que é o motivo de todas essas contrações? Estas contrações de Kol HaTzimtzumim, Hem Prinat Ester Panim, são todo de aspecto do semblante oculto, Lehastir Ulhalim Ha'or V'Chayut, para de fato esconder e ocultar a vitalidade e a luz, a força vital, que são derivados das palavras da Hashem. Hanim Shach Midiburo Yitbarer, que é derivado da fala da Hashem. Shelo Yitgale Bibchinat Gilui Ra, para de fato ele não se revelar com toda aquela intensidade, toda aquela força. Shelo Yuchlu Atachtonim Lekabel, que isso aqui eles não têm capacidade de receber. Ou seja, para os Tachtonim, para os mundos baixos, poder receber, mesmo assim continuar baixo, baixo no sentido que eles têm sentimentos de independência, a luz da Hashem, a força vital da Hashem, tem que passar pelas contrações. E quando passa pelas contrações, acontece as próximas palavras do Tanya, Velachem Gamken Nidmelahem. parece a eles. Aqui é a palavra-chave. Parece a nós que ilu, como se tivesse davar muvdal mimuto vatsmuto itbarer, como se tivesse algo desligado, desvinculado do verdadeiro ser da Shem. E o que nós imaginamos? Pela nossa ótica, parece para nós, é que se nimshech mimeno isbarer, que se de fato se deriva da Shem, como o dibur shel adam inafsho, como se tivesse emitidos da Shem como a fala do ser humano da sua alma. Da mesma maneira como nossa fala se desvincula da pessoa e ganha uma identidade própria, assim também nós achamos, aparece para nós, como o dibur da Shem é da mesma qualidade, mas somente parece. Na realidade, pela ótica da Shem, tudo está unido com a Shem, como que era antes de ter criado o mundo. O único assunto que de fato aconteceu é o fato de ser revelado, mas jamais nós devemos associar o fato de ser revelado com o segundo fato que ganharam identidades próprias. Isso não existe. Ach, legabei HaKadosh Baruch Hu, em relação a Hashem, ein shum tzimtzum vehester vehelem mastirum alim lefanav. Nenhuma contração e ocultamento esconde ou dissimula algo diante de Hashem. Vekach Hasheicha Korah, para Hashem a escuridão é como luz. Que dichtiv, como está escrito, gam choshech lo yachshich mimek. As trevas não se obscurecem de você. Mishum, qual que é o motivo que diante de Hashem todas essas contrações, elas não causam nenhuma separação e nenhuma forma de desvincular seu dibur dele? Porque alguém poderia questionar se perante os criaturas aconteceu uma certa descida de tal forma que aparece a eles, que a luz e a força da Hashem é separada, desvinculada, por que isso não representa nada perante da Hashem? O Balatani oferece para Dagom uma explicação muito interessante, sendo que ein atzimtzumim vehalvushim davar nifrad mimen, sendo que todas as contrações e vestimentos não são coisas distintas da Hashem, mas eles são kehaden kamtsa, mas são kehaden kamtsa, que nem uma tartaruga, de levushem inei ubei, cuja concha é parte dele, o levush vem dele. Como está escrito, que Hashem o Elohim, o Eterno, ele é Deus. Elohim sempre significa teva, natureza, são roupagens e manifestações limitadas da Hashem, mas eles fazem parte da Hashem, eles fazem parte da Havaia, Deus infinito. Como está explicado em outros lugares. Velachem, por isso, kamei diante da Hashem, kula kelo chashiv mamash, tudo ou mais, tudo não tem qualquer valor. Ou seja, sendo que os simtsumim, sendo que as contrações fazem parte dele, jamais que eles podem esconder e ocultar diante do verdadeiro ser da Hashem. O exemplo sobre isso aqui, quando o professor, por exemplo, está querendo explicar um conceito para seu aluno. Às vezes o aluno é tão distante que o professor, o rebe dele, tem que fazer para ele um machal, entregar para um assunto através de uma analogia. O rav, o professor, ele escolhe algo que faz parte da vida do seu aluno, onde que ele tem mais proximidade, ele usa aquele como uma forma de uma analogia. Durante o processo do rav falar aquela analogia, perante o Talmud é ocultamento total. Ele está ouvindo assuntos que são da vida dele. Os assuntos místicos, ocultos, ele somente tem acesso através do machal. Passa pelo ocultamento do exemplo da analogia. Mas diante do professor, sendo que aquele machal, aquela analogia, faz parte da estrutura intelectual, mesmo quando ele está conversando e contando histórias, analogias, para seu aluno, ele está vendo toda a intensidade e todo o século infinito, toda maneira infinita que aquele conceito possui, ele está em vigor, em evidência, mesmo quando ele está falando aquela história pequena, limitada, que faz parte do mundo do seu aluno. Assim também podemos usar esse como exemplo sobre Hashem. Mesmo que quando perante os livremos criaturas, eles imaginam, perante eles parece como o Dibur da Hashem foi desvinculado da Hashem, de tal forma como nosso Dibur, nossa fala desvinculada da nossa alma, é somente perante nós. Diante da Hashem, sendo que todas as contrações fazem parte do Havai, fazem parte dele, nada disso oculto diante da Hashem. De tal forma que mesmo quando ele falou os ditos com quais os mundos foram criados, aqueles ditos são totalmente unidos com a Hashem, com a união absoluta, como que era antes dele ter criado os mundos. E com isso podemos entender as palavras. Kulo kamei kelo chashiv, tudo diante da Hashem, não tem valor, não tem significância, sendo que tudo faz parte do Ein Sof, tudo faz parte de Deus infinito, e na realidade nós somos totalmente anulados, e com isso vamos em seguida entender melhor o conceito da Ardut Hashem, que Deus é e único. Mas terminar com uma pequena história chassídica, quando falamos demais que o mundo não existe, é bom frisar que o fato de não existir significa que não existe como seres independentes, eles são anulados e unidos com Hashem. Mas jamais que alguém pode tirar uma conclusão que o mundo é uma ilusão. Porque pensar que o mundo é uma ilusão, que ele de fato não existe, imaginando que isso aqui tudo é um sonho, pode levar para uma pessoa para um terrível abismo. Para ilustrar isso aqui, numa certa ocasião, durante a época do Rebbe Tzemach Tzedek, veio pelo Din Torah, julgamento rabínico. Das chassidim dele veio contou ao Rebbe, eu emprestei dinheiro para meu amigo. E quando chegou a hora de me pagar, ele começa a me contar a história que o mundo não existe, dinheiro não existe, eu não existe, ele não existe, ninguém existe, somente Hashem, e por isso ele não vai me pagar. O Rebbe falou, chama ele aqui para mim, vou dar um jeito na vida dele. Eles chegaram perante o Tzemach Tzedek. O Tzemach Tzedek falou para ele, olha, você não emprestou dinheiro do teu amigo, ele não foi bondoso contigo te emprestando dinheiro, por que você não quer pagar? Eu falei, Rebbe, o senhor está me perguntando? Eu ouvi tantas vezes da sua própria boca que o mundo não existe, que tudo depende da Hashem, que não existe mundo, não existe dinheiro, nada existe. Agora, como que eu vou pagar para ele se ele não existe? Eu não existe, dinheiro não existe, o que, que significa pagar? Estou seguindo todas as orientações. O Rebbe chamou seu ajudante, seu gabai, e falou, olha, somente tem jeito. Pega esse cara aqui que não quero pagar, que ele não existe. Leva ele até a mesa, que não existe. Abaixa a calça dele, que não existe. E dá para ele alguns chicotados, alguma coisa que não existe, e de repente vai aparecer uma grande existência, ele vai começar a gritar que ele existe. Ou seja, o que, que o Rebbe quis demonstrar para ele? Existir e não existir, quando falamos em Hassidut, significa para poder interpretar qual que é o verdadeiro essência do ser dos mundos. O que, que significa o mundo verdadeiro pelo Torá, pela ótica da Hashem, que de fato isso deve ser a nossa forma de interpretar o mundo. O mundo unido, ligado com Hashem, que faz parte da grandeza da Hashem, que nunca foi desvinculado da Hashem. E, obviamente, isso vai exigir de nós um comportamento exemplar para sempre demonstrar essa unicidade da Hashem. E sobre isso vamos estudar nos próximos capítulos do Tanya. Chazak u Baruch.